E professor, para seguir todos os passos que são necessários pelas questões legais de Anvisa e tudo mais, qual seria a previsão do tempo para a gente aguardar de fato essa substância se tornar uma medicação, um remédio prescrito por um médico de acordo com o que a gente conhece e é determinado aí pela Anvisa?
Isso é variável, mas o tempo, infelizmente, ele é relativamente longo, é uma questão de alguns anos. O que eu vi pela literatura é que a fase, digamos, não clínica, ela já foi feita. O que precisa agora é fazer as diferentes fases, tem a fase 1, 2 e 3. A fase 1, ela é mais rápida, ela envolve um número pequeno de pacientes saudáveis, para que a gente possa testar como é que o produto se comporta na pessoa. Depois tem uma segunda fase, onde vai se analisar já se realmente ele está atendendo os pacientes doentes. E uma terceira fase, esta realmente mais longa, que envolve um número maior de pacientes, para que a gente veja realmente a eficácia do produto, né? E, finalmente, uma quarta fase, nessa quarta fase o produto já está liberado para ver como é que ela está se comportando na população em geral. Mas, infelizmente, o desenvolvimento de produtos, particularmente de medicamentos, ele exige um tempo relativamente longo. Mas eu tenho a impressão que, se iniciado esse trabalho, a gente teria a possibilidade, dada a frequência que a gente tem de cânceres, a gente teria a possibilidade de encurtar o tempo que alguns medicamentos levam. Tem medicamentos que chegam a levar 10 anos para que ele seja realmente comprovado. Mas o que não pode se instituir essa medicação sem seguir esses passos todos, porque senão a gente submete a população a questões absolutamente inseguras e das quais, posteriormente, nós vamos ser responsabilizados. Será responsabilizado quem produziu, será responsabilizado quem prescreveu, e com isso prejudicando, inclusive, o paciente. Não é só questão da responsabilidade da unidade fabril nem de quem prescreveu, mas a gente tem que dar segurança para o paciente. E isso, infelizmente, leva um tempo relativamente longo.
E, professor, para maximizar aí os resultados, a gente agora já vê que as entidades públicas estão envolvidas, além do Poder Judiciário, vem Supremo, o Tribunal de Justiça de São Paulo, o próprio governador Geraldo Alckmin e também a questão do Poder Legislativo. Aí, somando a parceria público-privado, o que a gente poderia fazer até para a população que está aí angustiada com essa história toda, que quer um desfecho positivo para os seus entes queridos? O senhor acredita que essa conversa sobre todos esses atores aí, os agentes, acha que isso pode de alguma forma ajudar então a melhorar, pelo menos a diminuir o tempo ou maximizar mais os resultados? É possível com um empenho geral de todas as autoridades públicas e privadas?
Com certeza, com certeza. Eu acho que esse é o caminho que a gente deve seguir. Se houver, veja, nós no setor público, nós dispomos inclusive de laboratórios públicos oficiais que eventualmente poderiam até estar produzindo esse medicamento. Então, eu lembro, aqui em São Paulo nós temos a FURC, que é a Fundação para o Remédio Popular da Secretaria de Estado da Saúde, que creio teria condições de estar produzindo, se aliando, digamos, à universidade, no sentido de acelerar esse processo todo de estudos, né, e preparar uma fábrica para estar produzindo em condições adequadas e em quantidade adequada para atender o volume que gera esse tipo de doença, né? Então, eu acho que esta é a solução. Isso não é um problema único e exclusivo da Universidade de São Paulo, e não é o problema único exclusivo de qualquer universidade que se envolva num processo desse tipo. Há necessidade de que a gente envolva todos os atores, e particularmente na produção de medicamentos, eu acho também, além dos laboratórios oficiais, eu lembro os laboratórios públicos nacionais, os laboratórios privados nacionais, que certamente têm condições, alguns deles, de estar atendendo as demandas e as necessidades da vigilância sanitária para estar produzindo um medicamento, desde que ele se mostre realmente um medicamento, se mostre bastante eficaz. E certamente a indústria, o setor privado teria interesse, certamente o setor público também tem interesse, não há o menor interesse que a gente não disponibilize, o setor público não disponibilize um medicamento que possa atender uma doença que é extremamente importante como o câncer, e com isso minimizar os problemas que a doença vem gerando e eventualmente até buscar a situação que seria ideal, que é o tratamento radical, digamos, da doença, sem necessidade de grandes intervenções. Mas eu acho que o que você está propondo, eu acho que uma associação entre o setor público e o setor privado, certamente, no nosso caso, viria dar condições mais adequadas e talvez até mais rápidas para que a gente possa, eventualmente, introduzir esse medicamento no mercado.
Professor, vou agradecendo aqui a sua participação antes de passar para o Mário aqui a palavra, professor Moisés Godenbaum, do Departamento de Medicina Preventiva, Faculdade de Medicina da USP, e colocar também à disposição, professor, a Rádio USP, para o senhor, quando tiver alguma novidade sobre esse assunto, a população quer muito saber, e a gente trabalhar dessa forma transparente com todas as pessoas que ouvem a Rádio USP. Mário, é com você.
Obrigado mais uma vez, professor Moisés Goldbaum. É a Rádio USP FM, levando até você a informação, o que há de discussão e esclarecendo a você, ouvinte da comunidade espiana, você que não é da comunidade espiana, que nos ouve em 93,7 em São Paulo, 107,9 lá em Ribeirão Preto, Brasil e mundo em rádio.usp.com. .br. Entrevistamos o professor Moisés Goldbaum, do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP. Eu, Mário Santi, Miriam Ramos, na mesa de som, tenho o Benê Ribeiro aqui. A direção é do Celso Filho e também da Silvana Pires, a nossa equipe de rádio interligada com o portal e jornal da USP. A Universidade de São Paulo, então, divulgou para você o comunicado, falamos sobre a questão da polêmica, dessa grande polêmica do uso da substância química fosfoetanolamina, anunciada como a cura para diversos cânceres. Por liminares judiciais, a USP foi obrigada a fornecer o produto para os que a solicitam. E agradecemos também ao nosso diretor de jornalismo, Paulo Capuzzo, que esteve aqui conosco com as informações da redação, direto da redação da Rádio USP. Obrigado pela sua atenção. E voltamos a qualquer instante com mais informações. 3:51.